No programa da Cotriel deste final de semana, a gente conversa com Gilmar da Silva, que é técnico agrícola do posto de recebimento da Cotriel de Arroio do Tigre. E o Gilmar vai falar a respeito das lavouras de inverno. Vamos falar um pouco de soja, vamos falar um pouco de feijão também, né, Gilmar? Primeiramente, começando com as lavouras de inverno. Que avaliação se faz do trigo, mesmo que seja pouca área, da aveia, plantados aí na região de Arroio do Tigre? Bom dia.
Bom dia, Roger. Para falar das culturas de inverno, esse ano foi um ano que não foi muito bom para as culturas de inverno. O trigo desse ano não teve pH muito bom, apenas 5% do trigo colhido deu pH acima de 78, a maioria ficou em torno de 72 a 77 o pH, dando um trigo de baixa qualidade. E a aveia, o pessoal tem produzido aqui aveia branca para consumo de animais, também ficou abaixo do peso. Granou pouco, né? A granação não foi boa. Na mesma sacaria, comparado ao ano passado, um saco pesava 40 quilos, esse ano pesava menos de 30 quilos. Então, granou pouco devido ao tempo, né, que choveu muito, prejudicou o enchimento de grão, mas colhemos aí 25% menos que o ano passado, devido ao clima, né, e o plantio também ficou abaixo. O ano passado a gente tinha uma área superior também, né, então vamos dizer assim que o trigo não foi um ano dos melhores. Esperemos que o próximo ano seja um ano um pouco melhor. Se a gente comparar o ano passado foi uma safra recorde de trigo, um dos melhores anos que aconteceu nos últimos 20 anos aí de plantio de cultura de inverno, foi o ano passado, Roger.
Depois de mais essa frustração, você acha que pode vir a diminuir ainda mais a cultura de inverno, principalmente trigo aí em Arroio do Tigre? E se ano que vem não for plantado trigo e houver essa frustração na aveia, os produtores podem vir a plantar o que em termos de culturas de inverno, Gilmar?
Com certeza, a cultura de inverno como trigo para a nova safra vai diminuir mais. O pessoal que a gente escuta, o pessoal acompanha, né? O pessoal tá pensando talvez em plantar um pouco mais de aveia branca para consumo dentro da propriedade e o que sobrar alguma coisa para vender para fora, para tratar animais, vaca de leite ou até cavalos, né? Eu acho assim, a gente conversando com os agricultores, que o pessoal vai investir mais na aveia branca, aveia preta e de repente trabalhar com um pouco de gado, né? Engorda, gado engorda, né? E o trigo, como nos últimos anos aí, mesmo colhendo bem, ele está empatando ou dando prejuízo, vai diminuir a área, com certeza. Então o pessoal vai apostar talvez numa aveia branca para consumo, num gado de engorda, mas com certeza a nossa área de trigo aqui no Rio do Tigre, a tendência é diminuir.
Bem, Gilmar, vamos falar agora sobre soja. Qual o percentual de soja plantado na região de Arroio do Tigre, visto que esta semana nós tivemos temperaturas altas, mas chuvas até em boa quantidade para o nascimento inicial da soja? E que tipo de variedades os produtores, nossos associados, mais investiram aí na região de Arroio do Tigre em termos de soja?
Bom, aqui no Arroio do Tigre a gente pode dizer que tem um plantio já de uns 85%, chegando quase 90%. Em questão de variedades, aqui a gente já vem trabalhando uns 2, 3 anos com não muitas variedades, 5909 da Nideira, a linha TMG e algumas variedades a mais da IPRO, né? Como 5445, 7062, que é da TMG. E as variedades que se adaptam, a gente não tem muito aqui comercializando, é 4, 5 variedades, já vem sendo plantada essas variedades aí há 2, 3 anos, se adaptaram bem na região aqui, o pessoal gostou, então vamos continuar no que está dando certo, né? O pessoal aqui até arrisca uma variedade ou outra assim para ver se adapta, né? Mas a maioria seria 5909 e TMG 7262. predominando a região aí em 80%.
Vamos falar de cuidados nesta fase, né? Quem já plantou tem que ter aqui cuidados. E quem vai plantar, o que, que tem que observar ainda na sua lavoura? E emendo a pergunta, como é que está o controle das invasoras, principalmente azevém, buva, já que nós não tivemos no estado do Rio Grande do Sul esse ano um clima tão rigoroso em termos de frio para debelar essas invasoras?
Bom, para o pessoal que vai plantar ainda, a gente recomenda, né? Que faça a dessecação antecipada, né? Certifique-se de que antes de plantar que a lavoura esteja com total controle de ervas daninhas, principalmente buva e alguns capins, né, resistentes aí às herbicidas. Quem tiver algum problema ainda de sobra de buva ou coisa, faça um controle antes de plantar, porque depois que plantou é complicado, não tem produtos que vai resolver problemas que já sobrou de dessecação. Então, um alerta para o pessoal, assim, ó, faça o controle bem feitinho antes de pôr a semente na terra, né? Porque depois que colocou, essas ervas daninhas que estão ali vão permanecer até o fim. Não tem o que fazer mais. E para quem já plantou, cuidados aí, questão de insetos, né? Acompanhar a lavoura e, se precisar, chamar assistência. Um cuidado, às vezes, com corosa, alguma coisinha de lagarta rosa que corta, né? E quem vai plantar ainda alguma coisa, sempre fazer tratamento de sementes para certificar que vai botar uma semente ali e vai ter um standard bom de germinação depois. E plantar sementes certificadas, né? Certificadas que vai ter uma boa qualidade de germinação na lavoura, né? Para quem não plantou, né? Cuidar a profundidade, né? Não afundar muita semente, porque se chover uma chuva aí de 50 milímetros, pode prejudicar a germinação, né? E questão das plantas que já estão nascendo, né? Que logo agora já, para quem plantou mais no cedo, né? Em outubro ainda, fazer o controle de ervas daninhas, não deixar ficar muito grande para não prejudicar as plantas que estão já na fase aí vegetativa, né? Controle bem feitinho, se precisar fazer mais uma dessecação, fazer. Às vezes o pessoal deixa para fazer uma só, devidamente custo, mas a gente pode certificar aqui para o pessoal que vale a pena fazer o controle, não deixar as plantas invasoras prejudicar a cultura, nem que tenha que fazer dois controles, né? Roger, assim, na maioria das lavouras aí o pessoal já está orientado, né? Estão fazendo certo já, e aquele que tem alguma dúvida, nos contate aí, que a gente vai até a lavoura, certifica o que o produtor tem que fazer, né? Tem alguns casos de lavouras aí que nós temos algum problema de germinação, às vezes não só devido à semente ruim, mas às vezes alguma coisa de doença de solo, né? Não tem muito o que fazer quando for problema de solo, porque doenças de solo aí depende do clima, se dá uns dias mais úmidos é pior, né? Então o pessoal que tem uma lavoura aí com problema de solo, tem que torcer aí para uns climas um pouco mais enxuto, né? Devido aí que a incidência da doença precisa de umidade, né? E tipo assim, 2-3 dias de umidade aí, ela facilita para piorar a situação da lavoura, né, Roger? O básico seria isso aí. Se o pessoal precisar de orientação, a gente está disponível para orientar. É só chegar na cooperativa aqui, nos pedir a visita, a gente vai estar disponível aí para estar olhando a lavoura, tirando as dúvidas do produtor. E tem produtos aí, toda a linha de produtos aí para oferecer para os clientes da cooperativa aí, para utilizar, né, devidamente na sua lavoura.
Bem, Gilmar, vamos falar um pouco de feijão. O feijão do cedo, como é que está o desenvolvimento aí na região de Arroio do Tigre?
Bom, a cultura do feijão que foi plantada aí meados de setembro a outubro vem se desenvolvendo bem. Apesar dos temporais que a gente teve aqui, aqui a cultura sofreu um pouco, bastante ventos, e a cultura do feijão não gosta muito da incidência de vento, né? Vem se desenvolvendo bem, apesar que apareceu algumas doenças devido à instabilidade de tempo aí, umas antracnoses, umas mancha-alvo. Mas o feijão, ele é uma cultura assim, rústica, né? E vem se desenvolvendo bem. Tem algumas variedades novas aí, que tem um bom stand de plantas aí, dá um bom rendimento, né? Uma produção boa. e tem uma boa assembleia de folhas, que é a variedade Esteio, né? Que o pessoal começou a trabalhar aqui há dois anos, né? Então, é uma variedade que vem ganhando espaço cada dia mais aí nas propriedades, né? E a gente vem acompanhando também aí, ela vem sendo superior às outras variedades que a gente trabalhava aqui há dois anos atrás, né? O pessoal, vamos dizer assim, está esperando que tenha um preço bom para a safra, né? Que vai ser colhida daqui um mês e meio, o feijão, né? E nós esperamos também aqui que o pessoal vá bem, né? E as nossas colheitas de feijão aqui, elas vêm diminuindo a cada ano, né? Já se plantava mais feijão aqui no Rio do Tigre do que se planta hoje. E com essas variedades novas aí que a gente está começando a trabalhar de novo aí, esperamos que o produtor volte a plantar mais feijão, porque o feijão é uma cultura interessante, né? É ciclo rápido, né? Em 90 dias o pessoal já está colhendo, né? Então, para a safrinha é uma alternativa, né? Pós-milho, né? É uma alternativa também para plantar pós-fumo, que vai trazer uma renda mesmo quase fora de época, né? Para a propriedade, né? Então, vamos torcer aí que o clima nos ajude, né? Para nós ter uma colheita boa e que o nosso produtor aqui vá bem, né?
Pois é, então, Gilmar. E o feijão do tarde, plantado no pós-fumo, representa quanto por cento da área da Cotriel aí da Coelho do Tigre? Quanto que representa esse feijão do cedo em porcentagem? Quanto representa esse do tarde? E o que se espera aí em termos de área total de feijão? Que se aumente ou se diminua na região da Coelho do Tigre?
Bom, Roger, em questão do feijão, a gente aqui no Rio do Tigre, você planta mais feijão no tarde que no cedo. Dá para se dizer assim que de 65, chegando, pode chegar até 70% no tarde e uns 35% no cedo. Porque a área de plantio safrinha, vamos dizer, seria maior devido aí o pessoal colhem o fumo, né, e tem uma área maior para plantar, né. No cedo, ele teria que colocar ele na área que o pessoal ia plantar soja, né, assim também daria para fazer safrinha pós-soja, mas o pessoal quase não fazem, ou pós-milho, né. Então a maior parte dos produtores plantam pós-fumo ou pós-milho, né, seria safrinha. Dá para se dizer assim, em questão se vai ser plantado mais ou vai ser plantado menos, o feijão é uma cultura bastante instável, cada ano é um ano. O pessoal planta mais devido aí a preço, né? Vamos dizer, se está bom o preço no cedo, o pessoal planta um pouco mais no tarde, né? Então, eu acredito que esse ano é um ano que o pessoal vai investir um pouquinho mais no feijão, né? Áreas, tamanho de áreas é um tanto complicado a gente falar. Eu acredito aí que vai ficar em 250 hectares, né? Pode dar mais, pode dar menos, porque devido a preço, né? O pessoal planta feijão no cedo, se vende bem, também vão plantar no tarde. Então eu acredito que vai ficar aí, né, nessa, em torno de 200 a 250 hectares, né? O feijão, como é uma cultura bastante estável, então é difícil a gente ter uma análise correta, né, de quantos hectares seria plantado.